Ivan, boa tarde. A gente sabe que você talvez seja o jogador mais valorizado da Ponte Preta e você chegou a receber uma proposta do Famalicão para jogar no futebol português. No final das contas, você não aceitou e a Ponte respeitou. Você acha que no final das contas foi a melhor decisão que você tomou? E qual o seu plano de carreira para a Ponte Preta e para a sequência da carreira? Se for você for sair da Ponte Preta, você quer sair apenas então somente para um clube da Série A do Campeonato Brasileiro ou nem isso? Só se for para o futebol europeu e um clube ou um clube de ponta.
Habilita o áudio, Ivan. Perdão, boa tarde, Elias, boa tarde a todos. Houve, né, no ano passado, né, esse tipo de negociação, esse tipo de proposta, mas não avançou. Eu acho que não depende só de mim, eu acho que depende, se um dia eu for sair da ponte, depende de todos, né, não só de mim, como eu disse, da ponte. Os meus empresários sempre deixam bem à vontade no que eu tenho que decidir, e talvez naquele momento eu achei que não era a hora certa, não acabou encaminhando as coisas, ponto, né, isso não foi adiante, mas o que eu sempre falo, tem que estar preparado, tem que estar sempre trabalhando e pronto para que quando voltar aos jogos a gente está apto. E agora, em questão se escolhas, eu acho que isso não tenho nenhuma preferência sobre algum lugar. É claro que a gente tem o sonho de jogar na Europa. Acho que todo jogador, ainda mais jovem, na minha idade, tem esse sonho. E com certeza, se um dia eu sair da ponte, que seja algo melhor para a ponte e para mim também.
Ivan, boa tarde. Ainda em cima desse assunto, Ivan, você foi convocado para a seleção, para as eliminatórias, e se você for para um clube da Europa, talvez esse sonho seu de Copa do Mundo ou de representar a seleção brasileira fique um pouco mais distante por conta da visibilidade, né? Você pensa nisso também? Você já melhorou, inclusive, a sua carreira, você tem mais bagagem agora para poder sair, inclusive, para uma quantia melhor. Mas como que está a cabeça do Ivan? Ele pensa na seleção primeiro ou a sua carreira vale mais do que representar a seleção brasileira?
Ah, acho que em primeiro lugar é o clube que eu defendo, né? Eu penso primeiramente aqui na Ponte, junto com meus companheiros. A gente quer fazer sempre o melhor trabalho para atingir todos os nossos objetivos. Eu acho que uma possível ida minha para a Europa, acho que também me aproximava mais ainda da seleção, né? Se você for pegar no papel a última convocação, a maioria dos jogadores que estavam na Europa. Eu acho que mais no sentido que você está falando, questão de talvez chegar lá, não se adaptar, não jogar, mas no meu momento aqui, no hoje, eu estou aqui na Ponte, graças a Deus, sou titular, jogo, espero manter a minha regularidade, continuar fazendo bons jogos, para quando voltar as convocações eu estar apto e, se Deus quiser, ter essa oportunidade de ser convocado de novo.
Ivan, boa tarde. É um prazer estar falando com você. Eu ainda vou manter nesse assunto sobre a questão de possíveis interesses, porque semana passada veio à tona mais uma vez a questão do Barcelona. E eu acho que o sonho de todo jogador dessa nova geração é defender a equipe do Barcelona. Eu queria que você falasse a respeito de como você reagiu novamente a essa informação e se é um sonho seu. Se pudesse escolher, tivesse lá três propostas na mesa e uma do Barcelona, você acabaria escolhendo ela até pela grandeza que esse clube representa para o futebol mundial?
Boa tarde, Lupe. Então, realmente é o sonho de todo jogador, como você mesmo falou, ainda mais a minha geração, né? Uma geração jovem, uma geração promissora. Com certeza é estar na Europa. Não digo só no Barcelona, mas qualquer outro time, se a gente for ficar falando aqui, tem uma lista enorme. Mas com certeza eu vou continuar trabalhando forte aqui. Eu sei que eu só tenho essa visibilidade, eu só estou tendo essa proporção que eu estou tendo na minha carreira, devido ao que eu estou fazendo na ponte, né? Não é de hoje, já venho aqui no gol titular da ponte aí há 2 anos. Então, meu foco total é dentro de campo na ponte. Eu fazendo um bom trabalho aqui, consequentemente, eu vou ser convocado para a seleção, eu vou ter uma oportunidade aí de ser vendido não pensando em mim, mas também pensando no clube, que também hoje atravessa uma terrível questão financeira, não só a Ponte, mas vários outros times da Série A, time da Série B. Então é isso que eu penso, ter muita cautela, continuar trabalhando. A gente sabe que devido a essa pandemia, vou dizer que atrasou muitas coisas, porque a gente tinha aí a convocação, né, para as eliminatórias e acabou, daqui a pouco vai mudar, a gente não sabe se vai ser convocado ou não. Também tinha as Olimpíadas, acabou adiando, então é um momento difícil que o mundo vive hoje, os clubes financeiramente, não só no Brasil, clubes na Europa também, estão passando por algumas dificuldades, então está preparado, está pronto para quando essa oportunidade aparecer, a gente aproveitar da melhor forma possível.
Bom, Ivan, a gente sabe, ainda mantendo, né, a linha nessa pergunta aí do Barcelona, sei que a gente fala de hipótese apenas, mas alguns goleiros são indiscutíveis hoje, e o Ter Stegen do Barcelona é um deles. No seu plano de carreira, seria tudo bem para você ir para um grande clube europeu, mesmo que isso significasse passar 2, 3 anos na reserva, ou você se contentaria só de estar atuando numa liga forte, num clube de médio porte, mas já como titular?
Então, olha, a gente tem que ter uma projeção na carreira, né? Hoje eu aqui na Ponte é um excelente time, um time muito competitivo, com grandes competições aí que a gente enfrenta durante o ano. E é bom que questão de ritmo de jogo. É claro, se possivelmente alguma hipótese foi para algum outro clube, que nem você está citando agora do Barcelona, o Ter Stegen para mim é um dos 3 melhores goleiros do mundo, falando um pouquinho dessa área agora. E eu sei sim de onde estaria. Também se eu for para algum outro lugar, eu sei que não estaria indo à toa, porque eu acredito muito no meu trabalho, acredito no dia a dia. Mas é o que eu sempre pensei. Eu acho que pensando em Europa é algo para você ir, para você ganhar mais experiência ainda. Uma coisa é jogar aqui no Brasil, outra coisa é jogar na seleção, outra coisa é jogar na Europa, né? Então, o que eu tenho que pensar é no hoje. Hoje eu estou aqui na Ponte. A gente tem jogos aí pela frente no Paulista, né? E também tem jogos aí pelo resto da competição. Então não adianta nada eu ficar falando muito sobre essas especulações, sobre possível. Calma, é hora de momento de calma, estou aqui primeiro. Minha cabeça, meu coração está na Ponte, e se um dia, né, a gente for para algum outro lugar vendido, a gente conversa nessas coisas. Mas era mais para responder mesmo essa linha de pensamento e deixar que o foco é na Ponte.
Ivan, muito boa tarde, prazer falar contigo. Hoje o governador João Dória divulgou que o reinício do Paulista é no próximo dia 22, portanto daqui 2 semanas. E vocês voltaram aos treinamentos presenciais no CT da Ponte no dia 1º. Eu gostaria da sua opinião a respeito, se sente preparado já para daqui 2 semanas retomar o nível técnico e físico antes de enfrentar o Novo Horizontino.
Boa tarde, Lucas. Então, no meu modo de ver, como você mesmo disse, a gente voltou a treinar no dia 1 de julho e até o 22 daria um pouco mais que 20 dias de treinamento. Na minha opinião, não é o ideal. Acho que o ideal seria ainda aí umas 4 semanas, devido que a gente ficou parado 3 até mais de 3 meses, né? Sem nenhum tipo de atividade presencial no clube. A gente teve 1 mês de férias, né, nessa pandemia, e nos outros 2 meses a gente fez treino com acompanhamento online, né, com o preparador físico. Eu acho que o tempo ideal seria de preparação aí para a gente estar voltando 4 semanas, mas isso não cabe a gente, né? Depende do pessoal da equipe da saúde, da sanitária, se estão liberando, a gente tem que estar preparado. Se é com 20, 30 dias, 15 dias, a gente tem que estar pronto. E é o que a gente vem fazendo, né? Nesses últimos dias que a gente voltou a treinar, essa está indo para a 2ª semana. É um treinamento muito forte, né, da parte física ainda, porque a gente ficou muito tempo parado, então a gente tem que tá tentando se preparar da melhor forma possível para quando faltar os jogos, a gente vencer os últimos 2 jogos do Paulista para a gente sair dessa situação incômoda.
Legal, Ivan. Um grande abraço, boa tarde para você. Até pegando carona nessa pergunta aí, que o Campeonato Paulista vai voltar. Vocês, jogadores, estão ansiosos, tem todo o protocolo de segurança, mas hoje, lá no Rio de Janeiro, teve um jogador do Flamengo que pegou o Covid e está afastado da decisão. Vocês estão temerosos em relação a essa pandemia, ou devido ao todo o protocolo que tem aí, está tranquilo, é só entrar e jogar?
Olha, vou ser bem sincero, Fernando, a gente não está 100% seguro, né, porque é uma coisa, uma pandemia no mundo, né, e nós como jogadores, a gente também somos seres humanos, a gente também corre risco. É claro que vai ter todo um protocolo de segurança, ainda a gente não sabe qual vai ser, mas a gente tá a risco, porque a gente vai, a gente joga, aí daqui a pouco, né, os jogadores têm família também, aí tem esposa em casa, tem o pai, tem a mãe, ou tem o próprio filho, então é um momento muito delicado, né, que a gente tem que tomar até cuidado com as palavras que a gente fala, senão pode dar até uma polêmica. Mas a gente não se sente 100% seguro, né, pelo menos da minha parte, mas cabe a nós, né, devido a todas as precauções, toda a estrutura que a ponte também nos está dando nos dias a dia dos treinos, a gente se sente seguro, sim, nessa parte, né, e tomara que dê tudo certo, né, a gente vai voltar a jogar, com certeza, eu da minha parte também estou muito ansioso para pisar no gramado de jogo novamente, né, faz muito tempo que a gente está sem jogar, então que as coisas voltam ao pouco ao normal e que a gente esteja preparado para o que deve vir pela frente aí.
Ivan, boa tarde. A imprensa da Espanha fala não só do interesse do Barcelona, mas te apresenta como uma das maiores revelações, um dos grandes goleiros dessa geração, inclusive citando a entrevista recente que o Taffarel disse que você é um goleiro acima da média. Como é que você lida com tudo isso? Uma pressão de vestir a camisa da seleção brasileira, ser apresentado na Europa como uma das grandes revelações do futebol brasileiro e não poder jogar, ficar só treinando, ficar só nessa expectativa.
Boa tarde, Heitor. Então, realmente é um privilégio muito grande, né, de ter... Eu sinto muito... Fico muito feliz de estar ouvindo esses elogios, né, não só do Taffarel, de toda a mídia aí também, de todos os seus companheiros aí de profissão. É sinal que eu estou no caminho certo, né? Eu acho que a gente colhe o que a gente planta, né? Então, eu tento plantar coisas boas, tento fazer o meu melhor no clube, tanto como treino, como jogo. Realmente eu me dou, eu amo muito o que eu faço e estamos aí colhendo o que a gente plantou. Então, eu tento me lidar da forma mais normal possível, mas é claro que te gera uma ansiedade, que te gera ainda mais responsabilidade, né? Porque jogar na ponte é uma responsabilidade muito grande, é uma torcida muito apaixonada, né? É uma profissão muito difícil, nossa profissão como goleiro, e aumenta mais ainda quando você é convocado para a seleção, que antes as pessoas iam ver o goleiro da ponte jogar, agora as pessoas acabam vendo o goleiro da seleção. Então, eu tento me preparar cada vez mais, melhorar cada vez mais nos treinos, nos jogos, para suportar esse tipo de pressão que é normal no futebol e a gente tem que estar preparado.
Elias?
Oi, Ivan. A Ponte Preta fez uma série de contratações de jogadores de qualidade, né? O Camilo, Neto Moura, Luiz Oyama, posso até esquecer aqui, Luizão, quer dizer... É certo dizer que o time da Ponte, ele acrescentou qualidade ao elenco. Diante desse cenário, eu vou focar especificamente na Série B. Vocês se sentem pressionados a buscar o acesso diante desse cenário? Ou seja, chegam jogadores de qualidade e também o fato da Ponte, independente do desfecho do Campeonato Paulista, ter ido muito mal na competição regional. Vocês se sentem pressionados por esses dois fatores para conseguir buscar o acesso?
Ah, eu acho que jogar na ponte a gente se sente pressionado por se tratar de um clube de tradição, um clube grande, né? Mas se houve contratações é porque bastante, né? Acho que a Ponte foi um dos times que mais contratou aí na sequência da temporada. É porque a gente não vinha bem, os jogadores que estavam aqui também, que estão até hoje, são jogadores de muita qualidade, individualmente falando, mas talvez não deu liga, né? E claro que quando os resultados não vêm, acaba pesando pro grupo, né? Então, eu acho que é válido, sim, quanto mais jogadores de qualidade chegar para a gente, para nos ajudar, melhor. Ainda a gente também não sabe como vai ser as definições, regulamentos, se vai poder, quem chegou, né, ser inscrito para jogar, para nos ajudar, mas temos que estar preparado para tudo, né, como eu sempre falo. E desde de quando eu subi para o profissional da Ponte, sempre houve essa pressão, né, quando o time estava na Série B, ia o diretor falar, o presidente falar que sempre o lugar da Ponte está e é na Série A, e realmente é. A gente sabe dessa pressão, a Ponte é um time que tem muita torcida, que tem muita força, então a gente vai brigar por isso sim, mas primeiro o foco total está na volta do retorno do Campeonato Paulista. A gente tem dois jogos muito difíceis aí pela frente, a gente espera dar a volta por cima e depois sim a gente começar a pensar em Brasileiro e Copa do Brasil, que ainda falta jogos restantes, né?
Ivan, o regulamento do Campeonato Paulista é maluco, né? Assim como a Ponte Preta pode ser rebaixada, com duas vitórias ela também pode se classificar. O pensamento de vocês, jogadores, é primeiro tirar a Ponte dessa condição de rebaixamento e depois pensar numa classificação, ou vocês pensam nas duas possibilidades?
Muito bem, Ceroni. Como você lembrou, a gente, dependendo dos resultados, se nós vencermos nossos dois jogos, a gente ainda livra do rebaixamento, né? E ainda pode classificar. Então, o nosso foco total é esse. A gente tem dois jogos difíceis, né? Novo Horizontino e Mirassol. Então, a gente espera fazer dois bons jogos, conseguir realmente, né, respeitando os adversários, mas conseguir sim as duas vitórias. O primeiro de tudo é livrar dessa situação incômoda e quem sabe a gente é premiado, abençoado por Deus, acaba até classificando aí e terminando uma maneira muito digna ainda, muito honrosa, né, porque o nosso grupo merece, a gente trabalha muito, a gente consiga uma classificação para a próxima fase, mas sem dúvida nenhuma o principal objetivo é sair dessa situação incômoda.
Ô Ivan, foi a primeira vez que isso aconteceu, né, a gente ficar... Vai para 4 meses, né? Mas vocês já estão treinando. Vamos colocar aí 3 meses sem futebol. E a gente sabe que para o goleiro ficar um tempo sem jogar é muito ruim. Eu queria falar da sua questão técnica. Você vê que teve foi muito prejudicial essa questão, olhando na parte técnica, não só sua, mas também do Igor, do Gui, do Luan, vocês goleiros, porque ficar esse tempo sem jogar, acho que para vocês a consequência é maior, né?
É verdade, Lupe. O máximo de tempo que a gente ficou sem futebol era 1 mês, né? Que era a nossa férias anual aí. Acho que nunca na minha vida eu vi isso, alguma coisa acontecer de ficar 3 meses parado. Né? É como se fosse a gente tivesse 3 férias seguidas, né? Mas não foi bem assim. Eu estava treinando bastante aqui em casa, treinando no campo também, numa chácara. Sempre que podia, meu irmão me ajudava nos treinos. Então, ficar parado 100% eu não fiquei, e também os outros goleiros também trabalharam, né, acompanhei eles, a gente conversava sempre, mas sem dúvida prejudica a posição, eu ainda acho que mais pro goleiro é mais prejudicial em questão de ritmo de jogo, questão de espaço, né, questão de você estar ali atento, fazer uma cobertura, mas a gente aos poucos está voltando também no treino, e com certeza daqui a pouco vai ser liberado para a gente estar treinando com o grupo inteiro, porque no momento a gente está treinando em grupos pequenos, né? Grupo de 5, 4 jogadores, os goleiros, só 2 goleiros trabalhando junto, mas estamos trabalhando forte, o Betão também sabe disso, né? Por causa dos goleiros aqui da Ponte. Então a gente faz bastante situações de jogo, situações de chute, situações de cruzamento, né? Em questão de trabalho com os pés também, a gente está treinando bastante. Para esse retorno, a gente não ter tanta dificuldade, mas a gente espera sim tá muito bem preparado para o resto dos jogos aí.
Ivan, a Ponte Preta trouxe esses 8 jogadores muito por conta do número limitado, né, que tinha realmente no elenco, tanto que terminou aí as inscrições do Paulistão com 2 nomes ainda a serem preenchidos. Porém, com você como um dos líderes do elenco, como que faz para deixar motivada essa galera que estava no Paulistão? A gente sabe que alguns jogadores podem acabar saindo, né, com essa chegada de 8 jogadores. Como que você, sendo um dos líderes do elenco, deixa essa galera motivada, sabendo que tem 2 compromissos importantes pela frente quando o Paulistão retornar?
O futebol ele tem muito dessas coisas, né? Como eu disse, quando os resultados não vêm, sempre há mudanças, isso é normal no meio do futebol. E eu já vi também muita coisa no futebol de, às vezes, o cara que é o terceiro reserva, daqui a pouco, não que a gente torce para isso, mas daqui a pouco acontece algum tipo de lesão, e o cara tem que estar preparado, né? Eu acho que o Brigatti, ele sabe muito bem disso, ele usa muito essa tecla, né? Ele sempre fala para a gente para estar preparado, para a gente estar pronto, para quando a oportunidade aparecer, a gente está realmente 100% focado e preparado, né? E também agora vai ter uma maratona de jogos aí pela frente, né? Jogo atrás de jogo, a gente não sabe ainda como vai ser as datas, né? As datas exatas para os jogos, às vezes pode ser que tenha Campeonato Brasileiro e restante do Paulistão junto e Copa do Brasil junto, com pouco tempo de pausa de um jogo para outro. Então, querendo ou não, você tem que ter um bom grupo de número de jogadores e também de alta qualidade. Então, todo mundo tem que estar ciente disso, né? Eu acho que também a motivação vem de cada um. Só de estar na ponte, eu me sinto muito, muito motivado. É um clube extremamente de tradição e que é muito visado pelo mundo inteiro aí. Então, acho que a motivação tem que vir de cada um, pensando nesse sentido também.
Ivan, o Brigatti, ele pretende implantar uma nova metodologia de jogo na ponte depois da pandemia. E um dos aspectos é fazer o Ivan trabalhar mais com os pés desde a defesa. Gostaria de saber, você se sente apto para ajudar a ponte com mais passes? E mais, na sua visão, o que precisa evoluir para ser um goleiro ainda mais completo?
Então, sobre essa nova metodologia de trabalho do Brigatti, eu acho que é super válido. O futebol evoluiu muito, hoje o goleiro sim tem que saber jogar com os pés, tem que ter uma boa saída, mas é todo um treinamento, né? Eu acho que não é só o Ivan, é um grupo todo, é o grupo da opção para você dar um passe, para você não correr risco, é saber a hora boa de você sair jogando, dependendo do resultado, jogando fora de casa, sempre a gente sabe que existe aquela pressão. Então, até mesmo após um gol, enfim, a gente tem que estar bem apto a isso, bem atento, e com certeza, assim, com os jogadores que chegou, com os jogadores que aqui permaneceram também, se permaneceram é porque tem qualidade, e a gente vai treinar muito isso, né, cada vez mais. E questão minha, né, na sua segunda pergunta, eu acho que melhorar em tudo, a gente sempre tem que, não pode achar que tá bom, eu acho que isso, o que me fez chegar até aqui hoje é porque eu sempre olhei para mim e sempre vi que eu poderia dar mais. Então, eu acho que é melhorar em tudo, 100%, para eu ser um goleiro ainda mais promissor e melhor do que eu sou hoje.
Ô Ivan, com certeza o Betão deve ser um dos principais responsáveis, né, pela grande fase sua, do Igor, do Luan, do Guilherme, ele que é bem rigoroso nos treinamentos. E no primeiro teste que ele fez de Covid, deu aquele inconclusivo, ele teve que ficar de quarentena. Como que vocês receberam essa notícia? Ficaram apreensivos? Graças a Deus, depois deu tudo certo, não foi nada de Covid. Como foi treinar sem o Betão no começo, e agora o Betão voltou mais rigoroso ainda? Como que tá?
O Betão com certeza nos ajuda muito no dia a dia, né, de trabalho. O tratamento dele é igual para mim, né, pro Igor, pro Luan e pro Guilherme é o mesmo. E a gente ficou assim um pouco com receio, né, porque é um cara que é muito extrovertido, né, sempre tá brincando. E quando tem que ser severo, tem que cobrar, ele cobra também. Então a gente ficou na torcida, né? Porque é um momento difícil e que todo mundo está sujeito a essa pandemia, né? Que assombra o mundo inteiro. Mas graças a Deus não deu negativo, né? O teste dele de Covid. E a gente ficou bastante feliz pelo retorno dele. Acho que a gente treinou acho que uns 4 dias sem o Betão. E ficamos fazendo treino intensivo físico, que eu também acho que. Mesmo com o Betão aqui, eu acho que não seria muito diferente, porque ainda é o tempo de adaptação, né? Você tem que fazer alguns testes de corrida, alguns testes físicos para você se readaptar, né? Fisicamente falando. E com certeza o Betão ainda voltou com uma vontade, muita vontade de treinar, né? Eu acho que se o cara ali no CT, o cara tá passando a rodovia com o carro lá, ele escuta os gritos do Betão, né? Então ele realmente voltou ainda mais com vontade aí de treinar e tá com muito foco também, como nós.
Oi, Ivan, um outro alívio que eu imagino que você teve recentemente foi quando o Comitê Olímpico autorizou que as seleções de futebol convocassem atletas com 24 anos para poder utilizar o ciclo de quem disputou os pré-olímpicos. Você chegou a achar que perderia a Olimpíada por algo que não envolve a tua capacidade, a convocação do treinador, mas algo que está acima disso tudo, que é a pandemia?
Sim, foi muito importante essa notícia, eu fiquei muito feliz quando soube, até porque a gente foi todo no planejamento, né? Não era só as Olimpíadas, desde do ano de 2019 a gente vem preparando, né? A gente ficou ausente nos nossos clubes, teve aí, se eu não me engano, 7 a 8 convocações, e também teve o campeonato, né, de Toulon, que a gente participou, então é todo um projeto, né? Não é só chegar e jogar nas Olimpíadas. Eu acho que os comitês olímpicos estão todos, a FIFA também está de parabéns, FIFA não, né, que não faz parte das Olimpíadas, mas o comitê olímpico está de parabéns pelas decisões, porque realmente era uma coisa que estava assim no coração de às vezes não poder ir, não porque devido aos jogos, devido a seu rendimento dentro de campo, uma coisa extra-campo, uma coisa que você não tem culpa, né, que é essa pandemia. Então, fiquei muito feliz, sim, com certeza todos os outros jogadores ficaram também sabendo dessa notícia. Então, cabe a mim e a todos, né, que ainda tem idade para as Olimpíadas, trabalhar bastante para quando chegar no que vem estar preparado para essa oportunidade.
Maravilha, maravilha, gente. Valeu,